Na nossa série T de hoje, nós vamos conversar com o presidente da Associação das Empresas de Tecnologia da Informação do Paraná, da CESPRO. Vamos conversar com o Sérgio Yamada. Senhor Sérgio Yamada, boa tarde.
Boa tarde, Gilson. Boa tarde, ouvintes da CBN. Um prazer estar com você novamente.
Senhor Sérgio, o Paraná é o estado do agronegócio. Um dia será o estado da tecnologia da informação ou já é? E a gente não sabe disso.
Está se tornando uma das grandes promessas do Brasil em termos de tecnologia da informação. Eu acho que falta um caminho para percorrer ainda, mas nós somos o estado que tem melhores condições para assumir essa posição.
Quais são as expectativas para isso? Ou seja, o que nós temos hoje que deslumbra um futuro melhor?
Bom, em primeiro lugar, nós temos talvez o ativo mais importante, que é a organização setorial, né, que é quem alavanca realmente o desenvolvimento de um segmento. É basicamente a sua capacidade de se estruturar e de se organizar. E isso o Paraná tem, assim, é um exemplo fortíssimo. E eu não vejo que no Brasil tenha um movimento similar ao que nós temos aqui no estado do Paraná. E nesse sentido, o Paraná já é uma referência nacional.
A produção... Por favor, continue. Por favor, seu Sérgio, continue.
Um outro aspecto que também pesa muito na condição diferenciada do Paraná é também a sua infraestrutura em termos de comunicação de dados, que é o próximo movimento, talvez, que vai definir, né, o futuro da tecnologia da informação, que é a capacidade de interconexão. Aí o Paraná hoje tem a melhor infraestrutura, talvez, de telecom, se não a melhor, uma das melhores do Brasil, né, que somada a essa outra característica que é a organização setorial, se tornaram os grandes alavancadores do setor no Brasil hoje.
Quando se fala de qualidade humana, nós temos uma série de instituições de ensino que têm se dedicado à tecnologia da informação. Estamos ainda longe do ideal? O que falta hoje na qualidade humana, se é que falta?
Na verdade, o que falta hoje é nós conseguirmos fazer com que os alunos concluam, né, os treinamentos. O setor de tecnologia da informação, ele faz parte da mesma estatística que o MEC tem dos cursos de engenharia. Nós temos, de cada 100 alunos que entram no curso superior, nesses cursos, nós temos apenas 17 a 18% que conseguem concluir efetivamente. Então, na verdade, eu não diria que careçam vagas, mas carece realmente a condição da gente fazer com que esses alunos concluam esses cursos. E isso também tem uma origem, talvez, anterior ao próprio ensino superior, que é a qualidade do ensino médio, do ensino básico e médio, né? Que eu acredito que a gente tem que fazer uma tarefa de casa ainda para melhorar o padrão de qualidade do ensino básico e ensino médio, para que essas pessoas tenham uma condição melhor para concluir esse curso superior. Então, eu não reportaria a falta de mão de obra, de repente, do ensino superior, mas eu diria que talvez a carência seja anterior a isso, né? Mas o que, de repente, poderia acontecer em termos de formação de mão de obra nesse estágio do ensino superior seria, talvez, uma adequação um pouco maior, né? Um alinhamento com a iniciativa privada do que são as tecnologias e as ferramentas que poderiam estar sendo trabalhadas dentro do escopo do currículo universitário. Mas esses ajustes, eu acredito que não sejam tão significativos, tão grandes assim, né? Tão fáceis de serem conseguidos.
Se coloca muito que os alunos abandonam as instituições de ensino superior quando fazem cursos ligados à tecnologia da informação porque eles são seduzidos pelo mercado de trabalho. Começam a trabalhar muito cedo e aí abandonam o curso para trabalhar no setor. Seria a própria tecnologia da informação hoje uma das responsáveis pelo abandono das instituições de ensino superior?
Não, pelo contrário. Na verdade, é um dos maiores fomentadores. O setor de tecnologia da informação é um dos setores que tem maior nível de capital intelectual entre seus colaboradores. Você verificar entre os segmentos da economia, o que tem maior qualificação é o setor de tecnologia da informação. Né? E mesmo quando o profissional começa cedo na sua carreira profissional, a empresa estimula, e algumas delas estimulam com o pagamento de bolsa, meia bolsa ou parte, ou até casos de bolsa integral, né, para os profissionais que continuam a sua formação profissional enquanto ele ainda é colaborador da empresa. Então, eu não acredito que as empresas do setor contribuam para que essa evasão do ensino superior aconteça. Pelo contrário, ele estimula que o profissional continue melhorando e se aperfeiçoando.
Senhor Sérgio, o mercado do que estamos produzindo hoje no Estado. Primeiro, o que o setor de tecnologia da informação tem produzido, o mercado que está atuando esses produtos, que está se vendendo esses produtos, qual é a dimensão hoje do que estamos produzindo?
Bom, nós estamos trabalhando hoje, a gente está caminhando para o mercado de nicho, né? Então, nós tivemos uma fase de mercado de massa, ou seja, produtos que atendiam massivamente, né, a muitos perfis de consumidores. E a gente chega hoje num nível de sofisticação de gestão, né, em que você precisa atender alguns requisitos mais pontuais da gestão do cliente da empresa de tecnologia. E com isso o nível de personalização e customização ele tende a aumentar. Então a gente tem vários perfis entre as empresas que atuam nesse segmento, desde empresas que trabalham com soluções personalizadas e outras que trabalham com soluções massificadas. E dentro dessa estratégia tem espaço, tem bastante espaço para tanto para uma quanto para outra, né? E a gente tem percebido que tem havido uma colaboração entre as empresas no sentido de uma complementar a expertise da outra. E até nisso, assim, essa organização setorial tem contribuído para que o segmento como um todo consiga crescer sem que haja conflitos de interesse entre as empresas.
Então as empresas de TI hoje estão procurando muito mais a parceria para atuar num determinado mercado específico, para atender interesses, e elas mesmas se especificam, mas sempre visando o conjunto das empresas de TI. É quase que um sistema meio de cooperação entre elas.
Exatamente. Finalmente, os empresários eles entendem, né, que é muito mais fácil e interessante trabalhar o mercado juntos, né, buscando a complementariedade do que, de repente, todas as empresas tentarem fazer tudo, né? Então, hoje, busca-se uma especialização produtiva, no sentido de que cada empresa possa dar o melhor de si e possa, naquilo que ela, de repente, tenha um parceiro que atenda melhor, ela trabalha no sentido de oferecer a melhor solução para o cliente. E com isso ganha todo mundo. A empresa se fortalece naquilo que ela efetivamente tem de melhor em termos de competência e oferece também para o seu cliente o que há de melhor em termos de solução de software e de tecnologia, né? Mesmo que seja através de um parceiro. Então, nesse processo, ganha todo mundo.
O mercado de software, quando se fala, por exemplo, do setor de tecnologia da informação, nós importamos muito esses sistemas. Chegará uma hora que nós teremos, não digo autossuficiência, porque isso é possível no setor de TI, há uma integração, né, com a produção do que se faz no mundo todo em software, mas nós podemos ter hoje boa parte das respostas, quando se fala de sistema de software, produzido no país? Ou seja, o país tem competência hoje para resolver praticamente todos os problemas, pensando no setor empresarial, por exemplo?
Na verdade, assim, o que nós temos o Brasil é um grande importador de soluções, sim, né? Isso na esfera governamental e nas grandes empresas, né? Se há competência para isso, eu não tenho dúvidas de que há, né? Nós temos empresas que têm uma competência absurdamente grande, né? Mas a concorrência internacional, ela também é muito forte, né? Quando você fala desse mercado de grande, você tá falando de estruturas como IBM, como Oracle, como SAP, e todas elas trazem um conjunto de soluções, um conjunto de situações, né, que é muito difícil para a pequena e média empresa brasileira competir, né? Por outro lado, como a gente sempre pontua, né? Elas atendem num nível em que há uma condição de se trabalhar em conjunto também com as empresas brasileiras, né? Eu acredito que haja uma possibilidade de haver uma interação, né? E as empresas nacionais, paulatinamente, elas vão começar a ter essa condição também de ser um grande fornecedor de tecnologia. Talvez hoje um dos maiores importadores de tecnologia estrangeira seja o poder público e o setor financeiro, né? Até pela característica dessas empresas, do setor financeiro, também serem empresas multinacionais. E elas trazem a tecnologia dos seus países de origem. Então, na verdade, é preciso que seja feita também um trabalho muito grande em termos de trabalhar o cliente no seu país de origem. E nesse sentido, a CESP tem desenvolvido um trabalho muito forte em termos de internacionalização, ou seja, trabalhar através das filiais e poder chegar também na matriz e ofertar a tecnologia brasileira para essas empresas.
Senhor Sérgio Amada, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Eu que agradeço, Gilson. Tudo de bom. Um abraço a todos os ouvintes. Tchau, tchau.
Conversei com o presidente da ACESPRO, que é a Associação das Empresas de Tecnologia da Informação do Paraná. Conversei com o Sérgio Amada. Falamos do bom momento que vive o setor, da cooperação entre as diversas empresas de tecnologia da informação. Sérgio Amada considera que o futuro é promissor para o setor de TI no país, com a parceria, inclusive, com grandes empresas internacionais. E é claro que o poder público tem que olhar com outros olhos a tecnologia produzida no país.